Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Estão presentes, um prazer revê-los. Os que estão também na sua casa, desejo a todos um feliz domingo. Que Deus esteja trabalhando nos nossos corações nessa manhã. Esse é o nosso desejo. E com esse desejo eu gostaria de retomar o nosso estudo, série de pregações na primeira epístola de João. Então eu convido a você não apenas acompanhar na tela, mas abrir a sua Bíblia, tomar nota. Nós vamos ler primeira epístola de João, no capítulo 3. Hoje nós temos como tema, se a gente puder ver no slide também, o que significa sermos chamados filhos de Deus. Então eu convido os irmãos a acompanharem a leitura no versículo 1 até o versículo 3. 1 João 3, versículo 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não os conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. E mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de contar com a Tua Palavra, Senhor, por poder meditar na Tua Palavra, por poder entender conceitos, talvez, para alguns básicos, mas de imensa importância, Senhor. A noção de entendermos o que significa sermos chamados filhos de Deus. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã. Tu conheces, Senhor, esquadrinha, percorre, Senhor, as nossas mentes, conduz para que nós possamos estar concentrados, não para ouvir o pregador, mas para ouvir o que a Tua Palavra tem para nos falar. Que a Tua Palavra seja exposta, possa ser exaltada. Prepara, Senhor, para que como igreja, mesmo que distante, aqui ou remotamente, possamos estar crescendo como um corpo de Cristo, como filhos, e andarmos de uma forma digna de sermos chamados Teus filhos. Pedimos isso em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Esses versículos, eu fico pensando, o que significa sermos chamados filhos de Deus? Se nós saíssemos pelas ruas, e teve uma época que acho que até a mocidade chegou a fazer isso, como que fazendo uma pesquisa, preparava umas perguntas e saía pelas ruas, ia lá na saída do metrô perguntando às pessoas o que você pensa da vida ou coisa do tipo, né? Mas se nós fizéssemos uma pesquisa perguntando para as pessoas qual a diferença entre criatura de Deus e filhos de Deus, muitas pessoas teriam dificuldade de responder essa pergunta. Primeiramente, porque muitos de cara já iriam rejeitar a forma como a pergunta deveria ser feita, porque já vão falar assim: mas como criados por Deus? Como? Não, mas a Bíblia fala a imagem de Deus. Não, mas eu não fui criado por Deus. Eu prefiro crer que eu sou obra do acaso, um Big Bang que aconteceu, uma combinação de cromossomos, e que foram evoluindo, evoluindo até chegar ao que eu sou hoje. Muitos vão pensar dessa forma, infelizmente. Preferem acreditar na evolução. Porém, mesmo que a gente encontre algumas pessoas, de tantas que vocês vão estar entrevistando ou fazendo essa pergunta, alguns que até creem em Deus, que aqueles que até acreditam que existe um só Deus que criou o ser humano, que um só Deus, e até o temem, porém, ainda assim, não vão saber diferenciar o que é uma criatura e o que é um filho de Deus. E ainda que muitos desses sejam sinceros, vão talvez repetir frases, jargões populares, né? Ah, Deus é Pai, ah, todos somos filhos de Deus, né? Já escutaram esse tipo de comentário, né? Então é comum as pessoas falarem, não, mas somos todos filhos de Deus, e às vezes até algumas autoridades religiosas falam, não, mas somos todos filhos de Deus e tudo mais. Será que Deus poderia aprovar isso? Será que realmente todos são filhos de Deus? O que, que significa ser filho de Deus? Qual o significado? E o mais ainda, o que significa para nós sermos chamados filhos de Deus? Será que a salvação que nós temos em Jesus Cristo, ela poderia ter nos alcançado e nós não seríamos filhos de Deus, talvez? E você que professa ter recebido ao Senhor Jesus, obtido salvação pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, você entende o que significa ser chamado filho de Deus? O que isso representa? Qual o peso dessa responsabilidade de carregar esse título, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo João aqui? De fato, somos chamados filhos de Deus? E é interessante porque o apóstolo João, ele terminou o capítulo 2 mencionando a importância dos cristãos permanecerem nele, em Cristo, pois temos o Espírito Santo e somos nascidos nele, dele. E diante desta constatação, o apóstolo agora, no capítulo 3, ele vai demonstrar a sua imensa alegria, então, para ressaltar a importância das pessoas entenderem o que significa ser realmente filhos de Deus. Diante dessa constatação, ele vai mostrar essa alegria, fazendo com que nós possamos entender o que significa ser não apenas criatura de Deus, feitos à imagem de Deus, mas também feitos filhos de Deus, do Deus Pai. Então, por isso, vamos meditar. Eu convido, então, os irmãos a olharem com mais calma no primeiro versículo que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto, ou seja, ele chegou até esse ponto de sermos chamados, de nos fazer filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Pensando nessa mensagem, há algumas semanas nós estávamos voltando no carro, nós fomos visitar a minha cunhada em Monteiro Lobato, e na volta, para alegria da família, eu consegui conectar o Spotify do meu telefone no carro. Aí todos ficaram super contentes, né? Porém, a minha filha mais nova, ela não esperava que eu encontrasse dentro do Spotify, vocês podem fazer várias pesquisas lá no Spotify e tal, não esperava que eu encontrasse uma série de músicas que tem lá, de um hinário muito antigo, um hinário chamado Mission Praise, que eu usei na minha escola bíblica em 1986, 87. Muitos anos. Aí, para minha alegria, falei, puxa, encontrei esse hinário, vamos pôr aí. Apertei play e começou a tocar. E, puxa, para minha alegria, aquelas músicas que me trouxeram lembranças, hinos, cânticos, e não tão assim para minha filha, né? Mas eu fiquei ali dirigindo, meditando naquelas músicas, ali escutando aqueles hinos, alguns compostos no século XVIII e um período ali na Inglaterra especificamente, eram então algumas músicas de compositores ingleses, compostos naquele período da Revolução Industrial, um período em que a Inglaterra, apesar do domínio que ela tinha no mundo, era uma sociedade conturbada. Ela passava por diversos desafios socioeconômicos, havia toda essa revolução industrial, muita gente perdia o emprego, as máquinas substituíam as pessoas, havia também corrupção naquela época, violência, existia o mercado de escravos, né? As pessoas eram vendidas como escravos da África para toda a Europa e América. Enfim, era uma sociedade difícil. E a gente pensa na Igreja de Cristo naquela época. A Igreja de Cristo já haviam passado vários anos da Reforma Protestante e o cristianismo sofria também com esse problema na sociedade e, ao invés de influenciar positivamente a sociedade, muitas vezes era fortemente influenciado, porque era também o início de um liberalismo, da parte que começava a relativizar as escrituras, a descrição de Gênesis e tantas outras passagens começavam a ser questionadas por um movimento liberal. E existia uma apatia dentro das igrejas. E assim, nesse ambiente meio sombrio, Deus capacitou, chamou homens para escreverem hinos, né? Mensagens também, mas hinos que atravessaram séculos, literalmente. E dentre eles é interessante a gente ver o conteúdo e o que eles estavam vivendo naquela época e o conteúdo que é atemporal, né? Porque vale para sempre, vale a história da salvação, de como nós alcançamos graça diante de Deus. E a Juliana foi gentil em gravar esse hino Amazing Grace. Esse hino Preciosa Graça foi composto por John Newton em 1772. E é interessante porque ele era um capitão de um barco que trafegava escravos e ele escutou a mensagem do Evangelho e se converteu. E ao invés de trafegar pessoas, escravos, ele se tornou um servo de Deus. E pela misericórdia de Deus ele foi alcançado e o dom dele ele foi usado para compor esse hino que atravessou e é tão famoso, né? Amazing Grace, também traduzido como graça preciosa, ou sublime graça, ou preciosa graça, como nós vimos, né? E se a gente para ver alguns trechos, né? A palavra diz lá, maravilhosa graça, como é doce o som, né? Que salvou um miserável, um náufrago, né? Porque ele estava acostumado com essa linguagem de barco, né? E a palavra que ele usou é realmente náufrago, como um miserável perdido, jogado no oceano do pecado, que foi então alcançado. Ele pôs ali naquelas letras a palavra desse tamanho amor, esse grande amor que João está se referindo aqui. Um outro hino que me chamou muita atenção também, naquele dia escutando, foi composto por Charles Wesley. Ele é irmão do conhecido John Wesley, que plantou as sementes, as primeiras bases da Igreja Metodista. E entre vários hinos que ele compôs, Deus o abençoou, e Charles Wesley compôs um hino em que ele mostra muito bem o que significa esse grande amor que João fala aqui, esse amor sacrificial, um amor sobrenatural, de uma dimensão, esse grande é de uma dimensão que a gente não consegue calcular. E ele diz assim, um hino que chama And Can It Be, que foi composto em 1738. Só uma pequena frase diz assim, amor incrível, amazing love, amor incrível, sobrenatural, como pode ser? Como dizendo, como é possível um amor desse tamanho, em que tu, meu Deus, morrestes, deverias morrer por mim. Então eles representam estão como que contemplando, como é possível essa expressão, como é possível, vede que grande amor Deus demonstrou por nós. E essa expressão vede, de que mundo é isso? É como que João estivesse dizendo assim, olha, de que planeta é isso? Como pode ser? E ela não aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas sempre relacionado com exclamação. Esse vede que grande amor. É como se João estivesse dizendo, vocês não estão se dando conta do tamanho do amor de Deus tem por nós. Como pode ser isso? Eu não consigo entender. Parece algo de outro planeta. Parece algo indescritível, impossível de entender. Como pode ser tamanho amor para se ocupar de um pecador como eu? É isso que João quer ressaltar aqui. Como assim? Como é possível? Ao ponto que ele escolheu a mim para me fazer filho de Deus. Como fazer filho de Deus? Deus nos fez e ele chamou a nós para nos tornarmos filhos de Deus. Ah, mas quem? Quem? Quem pode ser chamado filho de Deus? Você deve estar perguntando. E aí já deve ter pensado, muitos aqui já conhecem isso. Pensaram no versículo que o próprio João escreveu lá nos Evangelhos. Em João, no primeiro capítulo, versículo 11 e 12, diz assim, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, então, a quem que pode ser filho de Deus? A saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que o aceitaram, né? Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi a vontade de Deus de se revelar a nós e nos fazer filhos de Deus. Quando cai a ficha, quando nós aceitamos e entendemos a mensagem do Evangelho. Então nós entendemos que ele nos faz filhos de Deus. E aqui em 1 João 3, ele diz, de fato, somos filhos de Deus. Ou seja, isso não é algo assim que a gente acredita, ou só a gente acha. Não, de fato, ele está reforçando a mensagem. Foi pela vontade de Deus, entre todas as criaturas, Deus escolheu se revelar a nós, permitindo que nós entendêssemos de uma forma consciente, não só apenas emocional, mas consciente, o plano de salvação e a fé em Jesus Cristo. E pudéssemos então ser adotados, não por vontade de homem, não porque foi nascimento, uma herança de família, não, porque nós somos adotados dentro da família de Deus. Fomos feitos filhos de Deus, podemos ser enxertados, como nos dizem Romanos, dentro da árvore da videira de Deus, da família de Deus, como um povo, propriedade exclusiva de Deus. Você pode perguntar, mas nossa, parece então que só alguns, parece meio exclusivista isto? Sim, o Evangelho tem essa característica, mas foque, ressalte a característica do Evangelho, desse amor grande, desse grande amor indescritível, ao ponto de ele dar o seu filho para alcançar a nós e nos fazer filhos de Deus, de poder sermos chamados filhos de Deus, um miserável, como disse John Newton lá, ou como disse Charles Wesley, como pode ser amazing love, como pode ser um tamanho amor como esse? Indescritível, inacreditável, como entender tamanho amor? E aí a gente pode também fazer um estudo só sobre isso, ver o amor, porque ele nos amou primeiro, ele provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, 8. E por isso que o amor de Deus nos constrange, porque é um amor tão grande que foge ao nosso entendimento. E por essa mesma razão que o apóstolo diz aqui, ele ressalta, não, de fato, não tenho dúvida, de fato, somos filhos de Deus. Uma vez genuinamente nascidos de novo, tendo aceito a Cristo como Senhor e Salvador, as nossas vidas somos feitos filhos de Deus, libertos do pecado, libertos do império das trevas, somos transportados para o reino dos filhos do seu amor, somos feitos filhos de Deus, somos novas criaturas em Cristo, intrinsecamente diferente daquela que nós éramos quando nós vivíamos no pecado. Deixamos de ser apenas criatura de Deus e passamos a ser, pela fé em Jesus Cristo, filhos de Deus, chamados filhos de Deus. E alguns podem dizer, não, mas espera aí, é só isso? É só aceitar a Jesus e nos tornarmos filhos de Deus, simples assim? Como pode ser, né? A mesma pergunta que nós vimos na canção. Como pode ser? Será que a gente não precisa fazer alguma coisa? Será que a gente não precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus? Todas as outras religiões precisam fazer alguma coisa para agradar aos seus deuses? Será que a gente não precisa fazer algo? E talvez você, na sua casa, esteja perguntando, mas será que é só isso mesmo? E muitos se interrogavam como é possível. E é algo que foge ao nosso entendimento. Não, às vezes não é fácil até de absorver, de entender isso, mas é fato. De fato, somos feitos filhos de Deus pelo simples fato de que o recebemos no nosso coração. Cremos na mensagem do Evangelho, cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Paulo, aos Efésios, ele ora para que mesmo a igreja pudesse entender, ter compreensão desse amor de Deus. Ele diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, e depois mais no final do versículo 19, diz assim, por esta causa, Paulo dizendo, me ponho de joelho diante do Pai, a fim de que vós, então, podereis compreender com todos os santos, com toda a igreja, com todos os irmãos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não é fácil, né, fazer o cubo mágico. E é mais complicado ainda entender. Mas é verdade, o amor de Deus, a gente nunca vai ter uma explicação numa fórmula. Mas a gente entende e aceita que Deus se revelou e nos fez filhos de Deus. E Paulo ora para que nós pudéssemos compreender isso. E eu posso garantir uma coisa aqui. Em nome de toda a liderança da igreja, e posso garantir que isso é de forma unânime. Todos, exatamente todos, gostaríamos muito, muito que todos que frequentam as nossas igrejas, que estão aqui ou que estão acompanhando pela internet, que pudessem entender, como diz o apóstolo Paulo aqui, compreender biblicamente a diferença entre sermos apenas criatura de Deus, feitos à imagem de Deus, e sermos chamados filhos de Deus. Talvez você já esteja frequentando a Ação Bíblica, a nossa igreja, há muitos anos, mas será que você entendeu a diferença? Será que está faltando ainda você dar esse passo de ser chamado filho de Deus? Eu posso garantir que unanimamente estamos todos orando como o apóstolo Paulo para que você entenda esse grande amor que nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, uma vez quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Que mais? Que significa sermos chamados filhos de Deus? O texto continua e vai nos mostrar que nós devemos ser intrinsecamente diferente do mundo. Diz assim, ainda no versículo 1, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Trata-se de algo tão diferente quando entendemos que deixamos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. É algo tão diferente a transformação que existe na nossa vida quando a gente entende a mensagem do Evangelho, que por essa razão o mundo não nos conhece. Afinal, o mundo não o conheceu a ele mesmo, o rejeitou totalmente. João mesmo afirma no seu Evangelho que o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E mais adiante, o próprio Senhor Jesus relata, dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim também. Isso não deveria ser uma surpresa para nós, que nós somos diferentes do mundo. Isso significa sermos chamados filhos de Deus, para sermos diferentes do mundo. João diz também mais para frente, no versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ser chamado filho de Deus significa que já não pertencemos a esse mundo. Pertencemos à família de Deus, somos agora, de fato, filhos de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus diz que nós somos estrangeiros nesse mundo. E a palavra aqui é realmente estrangeiro, assim, de outro planeta, de outro mundo, de outro país, de outra civilização. Somos diferentes do mundo atual. Somos, como que, alien, né? Estrangeiros. Peregrinos, no sentido, o autor da Epístola aos Hebreus diz também, no sentido de exilado, vivendo numa terra estrangeira, como se nós estivéssemos aqui de passagem. Por isso, sim, ser chamado filho de Deus significa uma diferença do mundo. Significa que seremos diferentes do mundo. E aqui uma aplicação bem prática para jovens e menos jovens. Não busquemos ser aceitos pelo mundo, às vezes até com boas intenções. Ah, eu quero ser aceito para me entrosar bem. Às vezes até com boa intenção, falar, ah, eu quero evangelizar. Não pense que você sendo aceito pelo mundo, viver de uma vida cristã tolerada pelo mundo, que se molda aos moldes desse mundo contemporâneo, com pensamentos e atitude da maioria das pessoas, isso vai te levar para próximo de Deus. Não. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você é intrinsecamente. Não tente imitar o mundo. Você é diferente. Você é propriedade exclusiva. Nação santa. Separada. No sentido de separado para Deus. Além de sermos totalmente diferentes de Deus do resto do mundo, já nesse mundo, nessa época em que vivemos, o apóstolo diz, ele ainda reforça isso, porque haveremos de ser, né, quando ele se manifestar, havemos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não sabemos exatamente como, nós não sabemos os detalhes, como será esse corpo transformado, mas Cristo ressurreto, lá nos diz em Filipenses 3:21, que para ser igual ao corpo da sua glória, nós seremos transformados para ser igual ao corpo de Cristo ressurreto. E nós não o vimos como ele era, mas pela fé a gente sabe que nós seremos diferentes. E como será essa transformação? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, nem todos vão estar já mortos, mas os que estarão vivos serão transformados, seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, isso nós sabemos, que o nosso corpo será incorruptível. E nós seremos transformados, levados junto ao Senhor, num piscar de olhos. Então João está usando isso para falar assim, olha, nós já vamos ser diferentes, nós seremos semelhantes ao Cristo ressurreto. Então, nós já devemos ser diferentes agora, já devemos ser mais parecidos com esse Cristo ressurreto. E nós devemos caminhar nisso, nessa direção. E isso nós sabemos, que quando Ele se manifestar, nós temos uma convicção, e isso não é baseado apenas numa história, numa esperança, numa torcida, como se nós tivéssemos torcido para um time de futebol ou um desejo para um futuro, olha, eu gostaria que isso acontecesse. Não, está baseada na doutrina dos apóstolos, está baseada na palavra de Deus que nos garante que nós seremos transformados e nós seremos 100%, então, semelhantes ao Cristo, ao Senhor ressurreto, e estaremos com Ele para toda a eternidade. Esse é um dos privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Sim, ser chamado filho de Deus significa sermos diferentes do mundo. O que mais significa sermos chamados filhos de Deus? A palavra nos traz esperança com algumas implicações práticas. Olha lá no versículo 3, diz assim: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A certeza que o veremos e que estaremos com ele toda a eternidade traz implicações práticas para a nossa vida, no nosso dia a dia, a forma como nós viveremos nesse mundo. Essa esperança que ele está falando aqui no versículo 3, quando nós lemos, né, que temos nele, ou seja, é a esperança que temos no nosso Salvador, de uma vida com Ele. Paulo nos diz lá em Colossenses, versículo conhecido, Cristo em vós, a esperança da glória, essa esperança de estarmos permanentemente com Ele, deve produzir em nós um desejo constante de nos purificarmos cada vez mais, de nos santificarmos cada vez mais, de cada vez mais sermos parecidos com Ele, semelhante a Ele. Observem que o texto diz, a si mesmo se purifica. Porém, a gente precisa tomar cuidado aqui e tentar entender esse versículo do ponto de vista, com um contexto bíblico, porque é diferente do Velho Testamento quando o judeu se purificava. Quando ele passava aqui por um ritual para se purificar, para chegar no tabernáculo e coisas do mais. E muitas outras religiões, quando a gente fala se purificar, ai, se eu falasse assim, todas as religiões a si mesmo se purifica, para muitos significam rituais. Rituais em várias formas, rituais cheios de detalhes, de dietas, de costumes. Alguns têm que raspar o pelo, enfim, mas não é disso que o apóstolo está falando. Para um filho de Deus, a si mesmo se purifica, e aqui no sentido de limpar, tirar as impurezas, tem a ver com o que nós já lemos no primeiro capítulo, lá, 1 João 1,9, que é: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É um ato constante, nós vimos isso quando nós estudamos, esse se confessarmos é um ato constante, é de estar homologando, estando de acordo com a norma de Deus, falando, Senhor, eu pequei. Então é um ato constante, é buscar moralmente, espiritualmente, a cada dia, nos libertar daquilo que nos amarra nesse mundo, daquilo que nos prende nesse mundo, do pecado, das coisas que nos escravizam, para que nós não fiquemos envergonhados na sua vinda, como nós lemos no final do capítulo 2. Então isso é nos purificar, cada dia buscar ao Senhor. É um processo que começa lá no Calvário, no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a nossa vida começa então a ser purificada, e o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e continua cada dia a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho na nossa vida, vai mudando, vai transformando nossos costumes, as nossas formas de falar, de agir, de pensar, e a gente vai sendo purificado. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 9,14, o Espírito Eterno, o Espírito Santo purificará a nossa consciência de obras mortas, do nosso pecado, para servirmos ao Deus vivo, salvos para servir. Nós somos purificados para estar servindo a Deus. Ou seja, não é por nós mesmos, não é nós produzindo nós mesmos essa purificação pela nossa própria capacidade, ou esforço, ou ritual, fazendo isso N vezes, isso aqui 200 vezes, isso aqui 300 vezes. Não, é a obra do Espírito Santo. Ah, mas você fala assim, mas qual que é a nossa parte? A gente não tem que fazer nada, o Espírito Santo vai fazer tudo? O Espírito Santo vai fazer a nossa a obra de purificar. Cabe a nós não resistirmos ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Trabalho de Deus. Cabe a nós meditarmos e lermos a sua palavra diariamente para que Deus possa trabalhar e nos purificar, trabalhar no nosso interior, a nossa forma de agir. Cabe a nós nos colocarmos diante de Deus com um coração maleável e não duro, fechado. Ah, não, isso não, eu não aceito. Não. Quando a gente se aproxima da palavra de Deus, o Senhor fala ao meu coração. Isso não apenas como um chavão, isso é algo que deve ser recorrente na nossa vida. E nós vimos no capítulo 2, quantas vezes o apóstolo falava, permaneça em vós, permaneça nele. Isso é permanecer em Cristo. Deixar Deus trabalhar, purificar, e isso nos traz esperança. Eis alguns exemplos práticos do que significa nos purificarmos, né? Em Cristo. Diz lá, na segunda, algumas implicações. Diz lá, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Sim, tendo Cristo como nosso modelo. Andar como ele andou, sermos semelhantes a ele. Isso significa sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Outro efeito prático é praticarmos a justiça. Olha lá em versículo 29 do capítulo 2, aquele que pratica a justiça é nascido dele. E é no capítulo 3, versículo 7, diz também, é justo assim como ele é justo. Então, o que pratica a justiça, ele é parecido com Cristo. Outra implicação prática é o amor fraternal. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Nós vimos isso no versículo 10. Outra área importante é aquilo que nós deixamos ocupar. Se nós estamos pedindo para que o Espírito Santo nos purifique, qual é a nossa contribuição? Que implicação tem para o nosso lado? É o que a gente está alimentando a nossa mente. Porque seria contraditório, né? Pedir, Senhor, purifica minha mente, purifica meus pensamentos, minhas atitudes, minha fala, e ao mesmo tempo fica enchendo de lixo. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de alguma virtude há, e se de algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é isso que a gente tem que buscar alimentar a nossa mente. Essa é a nossa contribuição no processo, nesse processo constante, que só vai chegar à perfeição quando nós estivermos transformados e seremos 100% como Cristo ressurreto. Essa é a nossa contribuição. Paulo, ele fala ao pupilo dele, né, a Timóteo, um conselho precioso. Ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ora, de tudo que ele estava falando ali, o intuito dessa presente admoestação, e é o meu desejo nessa manhã, que isso que nós estamos lendo na epístola de João, esses versículos, ter a noção do que é ser filho de Deus, ter a noção do que significa ser chamado filho de Deus, separado do mundo, e esse processo de purificação visa o amor que procede, diz Paulo, de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Essa deveria ser a nossa motivação para buscarmos sempre sermos mais parecidos com Cristo. Esse processo de deixar Ele, o Espírito Santo, nos purificar, nos lavar. Que possamos entender bem, primeiro, a diferença entre criatura e filhos de Deus. Entender esse amor sobrenatural de Deus que ultrapassa todo o nosso conhecimento. Depois, o real significado de sermos chamados realmente filhos de Deus. O que isso significa, a nossa responsabilidade, qual a implicação para o nosso dia a dia. Você vai sair daqui e vai falar assim, puxa, eu sou filho de Deus. O que isso vai mudar na segunda-feira? E finalmente entender que o fato de sermos chamados filhos de Deus nos traz essa esperança que o apóstolo fala no versículo 3. E essa esperança tem implicações práticas no nosso dia a dia também, nós vimos. A esperança que só existe nele por causa desse grande amor. Sabemos que não estamos sozinhos nesse processo. Que Ele cuida de nós dia a dia para que nós possamos estar sendo purificados dia a dia. Isso, o que nos traz mais descanso sobre tudo, é que nós sabemos que foi Ele que nos prometeu cuidar de nós, dar o seu Espírito Santo. Olha o que ele diz, o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Tenhamos essa esperança, sem vacilar. Aí vem a nossa caminhada na fé, sem vacilar. Pois quem fez a promessa, e nós já vimos isso, na Epístola de João, que nós não temos como perder a salvação. Então, sem vacilar, quem fez essa promessa, lá em Lucas 22 também nós vimos isso, quem fez essa promessa, porque ele orou por nós, como ele orou lá por Pedro, para que a fé dele não vacile. Então, quem fez a promessa é fiel. Então, que isso nos motive a continuar dentro desse processo, com conhecimento, consciente, o que significa sermos chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela clareza da tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela se revelou e ela fala, Senhor, aos nossos corações, para que pudéssemos, Senhor, entender, primeiro, antes de tudo, que apesar de sermos todos tuas criaturas, Senhor, apenas aqueles que receberam o Senhor Jesus, são dados, Senhor, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque muitos aqui já entenderam a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, creram na palavra do Evangelho e podem ser chamados filhos de Deus. Nós te louvamos por cada vida aqui, Senhor, por isso. E nós pedimos, Senhor, por aqueles que talvez ainda hesitam, não têm essa certeza. Senhor, não permita que passe o dia de hoje sem que eles se entreguem a Ti, Senhor, de uma forma definitiva, não apenas um desejo, mas de uma entrega em que o Espírito Santo possa entrar no coração de verdade e fazer essa transformação, nos fazer mais semelhantes a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Quantas vezes nosso velho homem nos empurra para andarmos como antigamente. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de uma forma digna de sermos chamados Teus filhos. Sermos mais parecidos com Cristo, Cristo ressurreto, perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa esperança de Cristo em nós, a esperança da glória, mas sabendo que isso traz implicações para o nosso dia a dia, que nós possamos tomar boas decisões na seleção daquilo que nós alimentamos a nossa mente, naquilo que nós fazemos com o irmão, naquilo que nós fazemos, Senhor, nas nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa esperança hoje de uma forma prática, sabendo que isso não depende da do nosso esforço ou de um ritual, mas depende da obra do Espírito Santo na nossa vida. Que nós não resistamos, Senhor, à Tua obra no nosso coração. Fala, Senhor, às nossas vidas, trabalha e conduz, Senhor, essa semana na Tua presença. É isso que nós suplicamos em Teu santo nome. Amém.